Uma voz na multidão.
No julgamento do Supremo Tribunal Federal sobre a demarcação das terras indígenas da Reserva Raposa Serra do Sol, um detalhe, desses que deveriam ser apenas detalhes, chamou a atenção. Uma indígena subiu à tribuna para defender seu povo.
Era Joênia Batista, exibindo uma pintura vermelha que é a marca para a defesa do direito de sua comunidade. Usando as tradições do seu próprio povo na tribuna, a advogada fez o que aprendeu a partir do sacrifício da mãe, que partiu para a cidade com os filhos para que aprendessem a ler. É como ela conta.
Quando a minha mãe chegou, tinha muitas aldeias do Apixana, e tem muitas comunidades próximas. Nós moramos lá nessa vista até chegar aqui em Boa Vista, né? Era como se estivesse vindo devagarzinho, para ver se tinha mais possibilidade de colocar as crianças na escola, e que tinha que aprender a ler, tinha que ir para a escola. E que ela não sabia, não entendia nada do que estavam falando. Ela nunca foi para a escola, nem ela, nem meu pai. Mas queria que a gente entendesse o que estava acontecendo, né?
Joênia explica que essa era a realidade de muitas famílias indígenas há 30 anos. Não havia escola nas comunidades e era preciso que as crianças estudassem pelo menos o primeiro grau para instalar as escolas. Essa era a missão da Joênia, que seguiu o passo dos primos para ser professora.
Conforme o tempo foi passando e ela seguiu nos estudos do segundo grau, a Universidade Federal de Roraima foi fundada. Agora, era possível mais, já que anteriormente, a única possibilidade de entrar na universidade pública era se deslocando até Manaus, uma distância imensa. Essa possibilidade e a informação sobre as questões sociais despertou da advogada o desejo de fazer mais.
Eu tinha certeza, assim, que eu podia contribuir mais no magistério, porque eu acho que já havia uma formação de professores bastante ampla, né? Já começou a discutir políticas públicas, assim, diferenciadas para indígena, foi para trabalhar já em movimento indígena. Então, já tinha uma formação mais política da questão social, enfim. Procurar uma faculdade que pudesse, de alguma forma, contribuir melhor, mais técnica, para ajudar os parentes.
Além da dificuldade comum a todos os estudantes em passar no vestibular, um dos mais concorridos na época, também havia o preconceito. Ela conta que, em Boa Vista, muita gente tem o conceito de que os indígenas só servem para serem explorados, de que eles seriam incapazes de fazer uma graduação como esta. Mas, apesar do preconceito, ela não só entrou na faculdade, mas conseguiu concluir o curso. E chegou ao seu objetivo maior, defender o interesse das comunidades indígenas.
A Índia Wapixana é advogada do Conselho Indígena de Roraima, uma organização que luta prioritariamente para a demarcação e homologação das terras indígenas do Estado. Eles buscam dar atenção especial à fiscalização das áreas, à educação, à saúde e à autossustentabilidade.
A reserva indígena Raposa Serra do Sol foi demarcada e homologada pelo governo federal em 2005. Por isso, os não-índios que vivem na região deveriam se retirar, incluindo os poderosos plantadores de arroz, que não têm, sequer, posse da terra. Para tentar reverter a situação, os arrozeiros conseguiram uma liminar, que impediu que a Polícia Federal cumprisse o decreto de 2005, favorável aos índios.
Na esteira dessa decisão, os agricultores abriram ação no Supremo Tribunal Federal pedindo para que a homologação seja revista. Mas a situação está desde então muito complicada na reserva. O clima de violência e amedrontamento é constante.
Para ser uma ideia, em 5 de maio, 10 indígenas foram baleados em Raposa Serra do Sol. Um dos arrozeiros, Paulo César Quartieiro, foi acusado pelo Conselho Indigenista de Roraima como responsável pelo atentado. Quartieiro foi preso e posteriormente multado em mais de 30 milhões pelo IBAMA. O órgão garante que o uso dos agrotóxicos nas fazendas mata peixes e pássaros e contamina também os indígenas, que consomem água in natura.
No Supremo Tribunal Federal, os indígenas conseguiram uma pequena vitória. O voto do relator do processo, Carlos Aires Brito, que é quem estuda a questão. O relator fundamenta o voto com argumentos que podem ser seguidos por outros ministros.
Contudo, o julgamento foi suspenso graças ao legítimo pedido de vista do processo de um dos ministros. E em Roraima, a situação ficou ainda mais tensa. E se espera que um novo julgamento seja marcado para o mais breve possível.
A gente que conhece um pouco como funciona aí os processos, né? imagino que poderia acontecer. Ele pediu vista, né, porque ele tem alguma dúvida e que essa dúvida possa ser esclarecida, né, nesse intervalo aí. A gente só pede que esse julgamento seja feito o mais breve possível, né, porque essa situação lá da Raposo já está há muito tempo, né, e essa situação da permanência, dos arrozeiros, principalmente, está fomentando muitos prejuízos, tanto sobre o impacto social, como essa situação de violência, mas também o aspecto da própria terra, que eles desenvolvem uma atividade que não é sustentável, uma atividade que degrada o meio ambiente, uma atividade que é nociva, digamos assim, para as comunidades indígenas.
Os arrozeiros elencam questões para tentar tirar dos indígenas seus direitos. Entre eles, dizem que a demarcação contínua de terras nas divisas com Venezuela e Guiana é um perigo para a segurança nacional.
Mas, segundo o Procurador-Geral da República, Antônio Fernando Souza, há no Brasil 185 áreas indígenas com terras na fronteira. E não se tem notícia de que as Forças Armadas sejam impedidas de atuar nesses locais. O procurador também afirmou que somente continuam nas terras da reserva ocupantes de notória má-fé.
Então, a gente está cobrando segurança, porque as coisas não estão nada fáceis aqui. Desde o dia do julgamento, o arrozeiro Paulo César, ele é prefeito também aqui do município de Itacaraia, e tem feito de tudo para tentar que os indígenas reajam às suas provocações, né? Então, depois do julgamento, ele tentou arrancar a placa de identificação da terra e ia com uma máquina filadora. É assim, estava fazendo provocação para que alguém da comunidade fosse lá e brigasse com ele, né? Enfim, ele está fazendo uma série de situações, por exemplo, ele como prefeito. Agora, o último fato que nós recebemos, nós encaminhamos já para as autoridades, tanto para o Ministério Público Federal como para a AGU, sobre a denúncia, né, da comunidade indígena Barro, diz que está querendo construir dentro da comunidade 14 casas populares para fazer a distribuição para não índios. Então, isso é mais uma tentativa, nós já encaminhamos o caso, e está querendo fazer um conflito ali dentro da área, né?
Agora, o que Joênia e mais de 19 mil indígenas da região esperam são mais votos favoráveis do Supremo, além da proteção da polícia, para que os direitos constitucionais de preservar a cultura e a terra desse grupo de brasileiros, brasileiros de verdade, possa valer.
Aqui, Comunidade em Rede, uma revista da agência Pulsar.